6 do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal, destinado a acolher o depoimento do representado senador Delcídio do Amaral em face à representação número 1 de 2015. Inicialmente, submeto à deliberação deste Conselho a ata da 4ª reunião de 2016, dispensada a sua leitura em votação. As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhoras e senhores senadores, sobre a mesa, petição de autoria do representado, informando da renovação de sua licença médica por mais 15 dias e, ao mesmo tempo, requerendo o adiamento de sua oitiva para a data futura, cujo teor passo à leitura. Delcídio do Amaral Gomes, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por intermédio de seus bastantes procuradores infrassignatários, vem respeitosamente por esta e na melhor forma de direito perante a Vossa Excelência expor e requerer o que segue. O senador Delcídio do Amaral Gomes encontra-se atualmente licenciado de suas atividades parlamentares por conta de problemas de saúde. Sua licença médica venceria no próximo dia 22 de março do corrente ano. 2. Por tal razão, na última sessão do Conselho de Ética, foi deliberado que o Conselho ouviria o ora requerente na próxima quarta-feira, dia 23 de março, ocorre que tal licença médica, que em princípio findaria na data de amanhã, foi prorrogada pelo período de mais 15 dias. O pleito de prorrogação devidamente protocolarizado perante o Senado Federal, junto ao órgão competente, documento 2. Dessa forma, por motivo de saúde, o senador Delcídio do Amaral estará inabilitado para comparecer à mencionada assentada, aprazada para essa semana perante o Conselho de Ética. Por tal razão, atravessa-se o presente petitório para, em primeiro lugar, informar a Vossa Excelência de tal situação e, em segundo lugar, requerer seja resignada a oitiva do representado para momento vindouro após o término de sua licença médica. Nestes termos, pede deferimento Curitiba, Paraná, 21 de março de 2016. Antônio Augusto Figueiredo Bastos, Luiz Gustavo Rodrigues Filho, Trace José Reinaldi e Adriano Pretz, advogados.
Presidente, permite uma questão de ordem?
Eu concedo já a questão de ordem para você.
Pois não.
A presidência informa às senhoras e senhores membros do Conselho que ficou encaminhado hoje à Secretaria do Conselho via e-mail às 8 horas e 27 minutos solicitação da defesa do representado requerendo seja suspenso o presente processo disciplinar até o exaurimento do período de licença médica do senador representado. Eu pergunto aos senhores, consulto os membros do Conselho, se deseja a leitura do inteiro teor do documento. Eu já encaminhei cópia
senhor presidente,
aos senhores, senador.
Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente.
Pela hora.
Pela ordem, primeiro, senador.
Não, eu só queria saber, presidente, se o defensor do acusado está presente ou não.
Se
ele está presente.
Advogado.
Ou os advogados.
Do defensor, não.
Não
tem nenhum advogado, nenhum se apresentou
aqui.
Para
que conste em ata a ausência da defesa do acusado.
Bom, não. Eu faço constar em ata a solicitação do senador.
Senhor presidente, pela ordem. Eu gostaria que, já que tem sobre a mesa um atestado médico, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse dar conhecimento aos senadores. O nome do médico, o código da doença que foi relatada aí, o CID do médico, nome completo e também o que consta no atestado médico.
Atestado.
Vossa Excelência pudesse ler ou pedisse
Eu peço que o senhor relator.
O relator pudesse ler.
As informações solicitadas.
Nome do médico, consultório, diagnóstico
pelo senador Vossa Excelência, por gentileza.
Senhores senadores, senhora senadora, senhor presidente, primeiro eu queria acrescentar na ata, na solicitação do senador Lazier, que os advogados do senador Delcídio foram intimados, com parecer que realmente não quiseram, e aí eles não apresentaram nenhum atestado. Só queria constar isso. Com relação como a questão do atestado, como é uma coisa pessoal, você pode... ter algum cuidado, se a gente não está aqui, senador Otto está expondo, mas eu queria colocar dados que eu acho interessantes. Por exemplo, o médico que dá o atestado a ele, que é o doutor, isso é público, o doutor Plínio.
Plínio de quê?
Caldeira, né, Blent, ele atesta, ele faz o atestado dia 18 de março, atestado dia 18 de março, para valer a partir de hoje, no período que o senador Delcídio estava de licença. Quer dizer, 5 dias antes desse atestado. E ele diz que o senador Delcídio não está sob cuidado médico e não podem comparecer às suas atividades. Ou seja, o atestado é dirigido à atividade dele. Dirigido à atividade dele. E eu queria só também que registrasse em ata que, normalmente, um servidor, quando ele pega 15 dias e o senador Delcídio já pegou 15 dias, os outros 15 dias têm que ser através de uma junta médica. Ou seja, nós estamos aqui abrindo uma grande exceção, porque hoje ele deveria estar apresentando o atestado de junta médica, porque ele não deixou nem terminar os 15 dias dele. Ele já data dia 18, ia terminar dia 22. O outro fato que nos chama a atenção é que, no dia do atestado, dia 18, o senador Delcídio estava dando uma entrevista na TV Globo, no mesmo dia do atestado. E também no período que ele estava... enfermo, conforme no período anterior, dia 13, ele diz na revista Veja que ele estava numa carreata em São Paulo, numa moto. Ele dirigindo a moto, conseguindo tirar nem o capacete para não ser visto, para não ser hostilizado. Ele mesmo fala isso. E no dia 15, ele dá entrevista na Globo, na Vista da Isto É. Ou seja, de repente ele está enfermo, para a atividade dele, mas para dar entrevista não. E o próprio atestado dele diz isso, que ele está para as atividades profissionais. Me chama mais a atenção também, já vou permitir só um pouquinho, me chama mais a atenção também que, nesse mesmo período, o gabinete dele está fazendo movimentações, desonerações e nomeações. São várias. Queria só registrar isso.
Presidente, eu estou...
Presidente.
Eu estou com a palavra.
Senador Otto,
então, se eu entendi, o médico deu mais 15 dias e no dia 13 ele teve atividade. No dia 15 ele dirigiu uma moto numa
ele dirigiu
passeada.
A moto no dia 13, no dia de 15 ele deu entrevista, no dia 18 ele deu entrevista.
Então certamente não estaria em possibilidade de estar aqui, mas vamos aceitar. No caso aí seria até importante... Não sei se os senadores concordam, de chamar até, se não vier um atestado da junta médica, convidar o próprio doutor Plínio para falar a respeito da situação de saúde do senador. Mas eu queria, me dirigindo ao presidente, o nobre senador João Alberto. Presidente, o regimento é muito claro aqui, no artigo 15º, e no inciso 2, na linha B. É muito claro o regimento. Transcorrido o prazo de apresentação de defesa, que é o caso, ele deveria estar hoje com o advogado dele aqui, defendendo, se ele não pudesse vir, mandar um advogado, que ele tem advogado, está constando nos autos aí, o advogado que vai fazer a sua defesa. O presidente do Conselho, no caso, Vossa Excelência, nomeará defensor dativo para oferecer a defesa, reabrindo-lhe igual prazo, ressalvando o direito do representado de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança ou a si mesmo defender sem abertura de novo prazo de defesa. Então, o que o regimento quer aqui é que, não vindo o seu advogado, seja nomeado um advogado dativo, para não se postergar uma decisão do Conselho de Ética do Senado Federal, que seria uma coisa muito negativa. Então, eu pergunto a Vossa Excelência, se Vossa Excelência vai seguir aqui do regimento nomeando um advogado dativo ou vai, de alguma forma, aguardar, dando uma oportunidade, outra oportunidade ao senador de defesa através dele ou através dos seus advogados.
Senador Talica, eu vou ouvir o senador Lazier Martins e depois o senador Rodolfo Rodrigues, depois eu respondo a Vossa Excelência. Com a palavra o senador Lazier Martins.
Obrigado, presidente. Presidente, diante dos termos desse atestado médico, há uma evidente intenção de procrastinação. Porque veja que coisa curiosa e, por que não, abusiva. O médico examina o seu paciente no dia 18 e dá um atestado médico de que ele estará impedido de atividades uma semana depois. Ora, se estava doente, era do dia 18. Então, e exatamente marca o dia para impedimento das atividades, no dia 23, quando deveria comparecer aqui. É evidente, isso é abuso. Então, desde logo, presidente, eu quero alertar Vossa Excelência para que não se repita aqui na nossa comissão do Senado o que acontece há meses, ou aconteceu há meses, na Câmara dos Deputados. Que não se repita aqui o mesmo abuso. Bom, em segundo lugar, o advogado, uma vez não comparecendo, deveria ter mandado atestado médico, porque também está doente. Se não mandou, é porque quer impedir o andamento do processo. Mas nada disso impede os atos de hoje, que serão atos meramente administrativos, sem nenhum prejuízo para o acusado. Porque Vossa Excelência provavelmente abrirá o prazo para instrução, para a produção de provas. Eu, por exemplo, tenho interesse em requerer uma testemunha, que desde já eu posso identificar, Bernardo Cerveró. Eu tenho interesse em ouvir. Bom, então, nesse sentido, a nossa audiência poderá ser muito bem avançada com os atos administrativos de registro da ausência do advogado sem prova dos motivos para sua ausência e a intimação dele para acompanhar a instrução a partir da próxima data que Vossa Excelência vai marcar, com ouvida de testemunha. E quanto ao depoimento pessoal, conforme o processo penal, isso é um ato meramente facultativo. O órgão acusador ouve o réu se quiser. Se não quiser, não precisa. Então, isso não vai permitir que o acusado protele indefinidamente o nosso processo. De tal modo que, independentemente do que mais tiver a relatar o senador Telmário, Vossa Excelência abra hoje o prazo para a instrução do processo, com a indicação de testemunhas ou outras provas que melhor convier a cada um dos senadores. Obrigado.
Presidente.
Senador Randolfo Rodrigues.
Excelência, queria sugerir um procedimento que me parece o mais lógico a essa altura do que dispõe, inclusive, a nossa Resolução 20, que rege esse Conselho de Ética. Ora, a ausência hoje do senador não prejudica, como já foi dito pelo senador Lazier E como Vossa Excelência tem conhecimento, o rito administrativo e o rito que temos que seguir. Obviamente, a partir de agora, o relator dá sequência à instrução do processo, chama para ser ouvido pelo Conselho as testemunhas que entender por bem para instruir o processo, isso sem prejuízo da defesa. Nós marcamos uma nova data para o depoimento de Sua Excelência, o senador Delcídio do Amaral. E eu queria sugerir, presidente, a Vossa Excelência, ao Conselho, que nós dessemos encaminhamento ao artigo 17F do Conselho de Ética, que diz o seguinte: se necessária a realização de perícia, o Conselho, em decisão fundamentada, designará perito, que poderá ser de órgão externo do Senado Federal. Ou seja, senhor presidente, é possível, cabe a nós, ao Conselho, designar uma perícia médica para submeter Sua Excelência o senador Delcídio, para diligenciar até a Sua Excelência o senador Delcídio e certificar qual o seu estado de saúde. Isso sem prejuízo de nós marcarmos uma nova data para o depoimento dele, que caso ele volte a se ausentar e a defesa também não esteja presente, obviamente sigamos o rito previsto no Conselho na Resolução 20, que seria a designação do defensor dativo.
Senador Cássio Cunha Lima.
Senhor presidente, senhores senadores, eu tenho certeza que nós temos dois objetivos muito nítidos nesta comissão. O primeiro é revelar a verdade plena de tudo que está sendo investigado, não permitindo procrastinações indevidas, nem assodamentos desnecessários. O caminho da prudência é sempre a melhor trilha em instantes como esse. Portanto, sob a condição de Vossa Excelência, com a participação decisiva do relator, a sugestão que eu trago é que possamos dar sequência, e acredito que esse também é o pensamento do senador Paulo Rocha, com quem já conversamos, de forma a tomarmos decisões administrativas na presente sessão, estabelecendo a oitiva de testemunhas que farão a instrução do processo, fixando uma nova data para que o senador Delcídio possa pessoalmente ou através dos seus advogados apresentar o seu testemunho e definitivamente estará caracterizado o direito de defesa que ele já vem tendo. Hoje era um dia em que ele poderia exercer o direito de defesa como preserva a nossa legislação, e sem que isso represente uma procrastinação indevida. Agiremos assim com prudência, agiremos assim dentro dos ditames do nosso regimento e daremos a resposta que não apenas o Senado Federal deseja, mas é uma exigência da nação brasileira quanto ao desfecho desse procedimento. É a contribuição, senhor presidente, que eu gostaria de trazer nesse instante.
Senador Paulo Rocha.
Presidente, depois o senador Paulo gostaria de fazer outra palavra.
Senador Petecão, em seguida.
Eu acho que a presidência tem a responsabilidade e a comissão de ética, como todos nós, perante a sociedade brasileira, de resolver este problema que processa sobre o Senado Federal. Há aqui em questionamento o comportamento de um senador e o que é que nós temos que fazer? Eu acho que esses encaminhamentos que os colegas já estão encaminhando, foi um processo de uma discussão anterior, de que a comissão não pode ficar submetida a procrastinações e, ao mesmo tempo, tem que assegurar o direito, amplo direito de defesa do que está sendo julgado aqui por nós. Nesse sentido, sem prejuízos e não ficarmos submetidos à procrastinação, o próprio regimento nos assegura de dar continuidade ao processo, né? Na ouvida de testemunhas, na apresentação de provas ou contraprovas, enfim. E convocaremos ele no outro momento para que ele venha depor, Aí já sob uma condição mais firme do que o regimento nos autoriza. E a gente vai prestando conta perante a sociedade da continuidade de um processo normal aqui, assegurando o amplo direito de defesa, mas ao mesmo tempo sem estar submetido a qualquer procrastinação do representante ou do representado. Então, eu acho que o melhor encaminhamento seria esse, presidente, que o nosso relator continue firme no processo, assegurando as investigações, as testemunhas e, enfim, qualquer prova documental, e a comissão dá um encaminhamento tranquilo e correto, e assegurando, sem que está submetido à procrastinação, mas ao mesmo tempo dando as condições de amplo direito de defesa para que não venha colocar em xeque qualquer posicionamento ou decisão posterior ao final da nossa comissão.